Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o problema do centralismo é neste momento endógeno, estrutural em Portugal. Nós vimos nos dados presentes inicialmente e nós temos de combater este centralismo em diversas áreas, nomeadamente na área da educação. Portugal é o país europeu com menor autonomia das escolas. Segundo dados da OCDE, 77% das decisões são tomadas a nível central e maus rankings em todos os itens. Estamos a falar na gestão de pessoal, planeamento, gestão de recursos de material. Note-se, por exemplo, que ao nível dos recursos humanos, 75% das decisões são também tomadas a nível central. E repare-se que as que não são, são fortemente regulamentadas. Ou seja, esta capacidade da decisão local é extremamente diminuta. A Iniciativa Liberal tem defendido autonomia administrativa, financeira, pedagógica e para tal é necessário alterar profundamente o paradigma. Estamos a falar do próprio modelo de gestão escolar, elevar o nível de responsabilidade, dando liberdade para executar os projetos, também maior autonomia financeira para a execução dos orçamentos aprovados e também a contratação de docentes, estabelecer e ajustar turmas, modelos pedagógicos. Há grandes questões que temos que nos perguntar, que é como é que nós queremos lidar com inovação nos processos pedagógicos, abertura de novos projetos, especificidade dos alunos locais e ligação com as comunidades locais, com este nível de centralismo e com este nível de rigidez. Ainda para mais, repare-se, num Estado que tem sido o mau gestor da escola pública, conforme os resultados têm estado à vista. Estamos a falar das crianças, dos professores, da recuperação das aprendizagens, da educação especial que aqui tanto temos falado, na própria edificada e na gestão de infraestruturas. Senhores Deputados, as circunstâncias históricas que porventura possam ter explicado algum centralismo estão largamente ultrapassados. Insistir em modelos centralistas, burocratizados, longe das especificidades locais, são profundamente limitativos. Defendemos também uma maior ligação com as comunidades locais, com as famílias, com os membros da sociedade civil e na educação, como em outras áreas, há uma pergunta que se impõe. Que tipo de Estado é que nós queremos? Um Estado regulador ou um Estado diretor de escolas? Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país desigual e centralista. Portugal é um país com fortes assimetrias e desigualdades regionais. O atual modelo de organização político-administrativo do território não se coaduna com um país desenvolvido e sustentável. Eu faço parte dos governos mais centralistas que o nosso país já teve. O nosso Primeiro-Ministro reconhece isso, disse a Ministra da Coesão Territorial. Este centralismo tem sido sinónimo de ineficiência e desperdício de recursos. Os diversos estudos sobre o território têm evidenciado uma litoralização progressiva da atividade económica e da população, que contrasta com uma tendência para o despovoamento e o envelhecimento nas regiões do interior. Nas últimas décadas, está a aumentar a tendência centralista do país, que concentra na faixa litoral 83% da riqueza produzida, 89% dos alunos do ensino superior e 89% das dormidas turísticas. É muito difícil perceber que um país de pequena dimensão concentre numa pequena parcela do território junto ao litoral mais de 73% da sua população. E que em 208 concelhos, que representam 65% do território, apenas resida 25% da população. É ainda mais difícil de compreender que Lisboa vai receber 2.225 milhões de euros do PRR, um valor igual ao que vão receber 284 concelhos deste país. Depois de tantos quadros comunitários de apoio, como se explica que Portugal continua a ter 165 municípios mais 73 freguesias de baixa densidade. Senhores deputados, é este o país real e resiliente do interior, onde as crianças têm que percorrer dezenas de quilómetros para ir à escola, onde muitos jovens que frequentam o ensino secundário têm de se levantar às 6 horas da manhã para frequentar a escola num concelho vizinho, onde as pessoas doentes se levantam de madrugada para tentar uma consulta num hospital ou num centro de saúde. E em que os doentes oncológicos têm que se deslocar centenas de quilómetros para fazerem os seus tratamentos. Senhoras e senhores deputados, este Estado centralista de impostos máximos e serviços mínimos, as autarquias do interior são obrigadas a assumir as competências do Estado sem qualquer compensação financeira, para disponibilizarem uma habitação para conseguir fixar o médico ou o professor, para apoiarem a natalidade e a imigração, para garantirem a proteção civil e o socorro às populações, para realizarem obras no centro de saúde, nos tribunais e nas escolas. E as empresas localizadas no interior têm de suportar elevados custos de contexto para desenvolverem a sua atividade, investir e criar emprego. As dificuldades de acesso aos mercados e os serviços e a elevada carga fiscal são apenas alguns custos, como as portagens que têm que suportar. Num governo de cativações e adiamentos de investimento público, os territórios do interior ficam privados de redes de transportes públicos, do acesso a caminhos de ferro, do acesso a redes de conectividade digital e do acesso aos serviços públicos. Num tempo onde muitos portugueses são arrastados para o empobrecimento e para a exclusão social, onde muitas pessoas que vivem no interior não têm acesso a uma habitação, muitos idosos vivem isolados e sem condições de conforto, vivem com reformas mínimas e sem rendimentos para uma vida condigna. Senhores deputados, as novas gerações não nos vão perdoar por deixarmos para trás mais de metade do país, desproteger as pessoas e abandonar os territórios. Todos teríamos muito a ganhar se Portugal fosse mais coeso, mais competitivo e mais sustentável. Atualmente, existe um amplo consenso político sobre a necessidade de valorizar o interior, mas o que se veja em discurso escasseia em reformas, em atitudes e em recursos. Nesse sentido, saudamos a iniciativa da Iniciativa Liberal como princípio de deslocalização de serviços do Estado que o Partido Socialista prometeu, mas que não cumpre. Mas este Estado centralista precisa de uma reforma muito mais profunda. Para o PSD, o desequilíbrio do nosso território é um dos maiores insucessos da nossa democracia. Consideramos que este tema deve ser uma prioridade e um desígnio nacional disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal traz a debate um conjunto de projetos onde propõe a deslocalização da sede de diversos serviços da Administração Central, da capital para outras cidades e regiões do país. Fala de combater o centralismo, de desconcentração, descentralização, de coesão territorial. Vamos por partes. São escolhidos um conjunto de serviços cujas sedes propõe deslocalizar sem qualquer critério, porque são estes e não são outros. Como também não há nenhum critério para as cidades ou regiões para onde se propõe que estas sedes sejam deslocalizadas. É porque sim, porque calhou, porque não se lembraram-se destes, não se lembraram de outros. Não é feita qualquer avaliação das implicações nem dos impactos destas propostas nas suas diversas dimensões. Não nos parece que seja desta forma aleatória, sem critério, que se deve olhar para a administração pública. Qualquer região, qualquer cidade, qualquer concelho do nosso país têm condições para receber serviços da administração central. Esta não é a questão. A questão está em saber se é assim que se reforça a administração pública. A questão está em saber se é assim que se aproxima a administração pública dos cidadãos. Vamos dar aqui alguns exemplos. Para os cidadãos que residem em habitações de propriedade do Iru, em Portimão ou no Algarve, cujas habitações estão a degradar-se dia após dia, que o Iru não dá resposta, não faz acompanhamento, nem assegura a devida conservação e manutenção dessas habitações. O que é que seria mais importante para estes cidadãos? Ter a sede do Iru em Portimão ou ter serviços desconcentrados do Iru pelo território, com equipas técnicas no terreno que fizessem esse acompanhamento? O Iru até poderia mudar para Portimão, mas se não houver essas equipas, os problemas continuam. O problema aqui não é onde está localizada a sede, como é proposto, mas a existência no território de serviços desconcentrados mais próximos do cidadão. Vejamos outro exemplo. A proposta de deslocalização da sede do ICNF para o Distrito de Leiria. Os problemas principais que se colocam é o afastamento da conservação da natureza das populações, eliminando a estrutura diretiva de cada área protegida, concentrando numa única direção, e a falta de vigilantes da natureza para assegurar a vigilância, a fiscalização e a proteção das áreas protegidas. O que é que mudaria? Resolveria algum destes problemas? Não. O que é preciso é a criação de uma direção por cada área protegida e o reforço do número de vigilantes da natureza para assegurar a adequada proteção e conservação das áreas protegidas. Mas trazemos ainda um outro exemplo, o Alto Comissariado para as Migrações. Propor a deslocalização da sua sede para Setúbal, quando está em cima da mesa o desmantelamento do CEF, com tudo o que isso acarreta, com a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que herdará as competências administrativas do CEF e que irá absorver o Alto Comissariado, não se vê qual é a utilidade desta deslocalização, pois não resolve nenhum dos problemas com os quais os imigrantes e comunidades migrantes se debatem e seria mais um elemento de estabilização. É proposto que os processos de deslocalização estejam concluídos até ao final de 2024, data em que provavelmente o Alto Comissariado já estará fundido com a agência. Um dos aspectos que contribui para a coesão territorial é a existência de serviços públicos de proximidade em todo o território. Nos últimos anos têm sido encerrados inúmeros serviços públicos. Escolas, extensões de saúde, postos da GNR, serviços de finanças, de segurança social, entre outros, postos e estações do CTT, agências bancárias, nomeadamente do Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, retiraram-se competências a diversos tribunais e até as freguesias foram extintas. Não vale a pena derramar aqui lágrimas de crocodilo. Estes encerramentos são da responsabilidade do PS, do PSD, do CDS, mas da parte da Iniciativa Liberal e do Chega não vemos também aqui oposição. Estes serviços públicos são fundamentais para fixar as populações, para garantir direitos aos cidadãos, para dar resposta às suas necessidades, para não deixar populações ao abandono, como muitas se encontram em muitos territórios. Estes cidadãos não têm direito a serviços de proximidade. É que a ausência destes serviços públicos de proximidade também contribui para o despovoamento, em particular das regiões do interior. Sobre a necessidade de reabrir serviços públicos encerrados, não há uma única palavra da Iniciativa Liberal, mas diga-se também que das demais forças políticas do PS, do PSD e do Chega, também não se vê aqui a defender a necessidade da reabertura destes serviços. Como não há uma palavra sobre o encerramento de serviços desconcentrados da administração central, por exemplo, na área da economia, da agricultura, da educação. As sedes de serviços da administração central até poderiam estar distribuídos pelo território, mas não era isso que resolvia o problema com que as populações se confrontam, as dificuldades no acesso a serviços públicos de proximidade. Deslocalizar não é sinónimo de desconcentrar, nem de descentralizar. Por vezes utilizam-se todos estes termos como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. É preciso desconcentrar e descentralizar a administração pública. É verdade. Mas isso não se faz nem com as propostas que a Iniciativa Liberal traz hoje a debate, nem com o desmantelamento de ministérios e integração de serviços desconcentrados nas CCDRs, como pretende o Governo, nem com a desresponsabilização do Governo da garantia da universalidade de direitos constitucionais, com a transferência de encargos para as autarquias. Se o objetivo é descentralizar, comece desde logo com a reposição.